Estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Começávamos para já por agradecer a disponibilidade tanto do Dr. Carlos Cortes e do Dr. Jorge Paulo Roque da Cunha, do sindicato, sim, de aceder a este novo modelo, que foi de fazermos ao mesmo tempo esta audição, com o acordo também de todas as bancadas parlamentares. Quero agradecer ao Dr. Carlos Cortes, que é o Presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, ao Dr. Rui Gameiro, ao Dr. Nuno Rama e...
Jorge Paulo
Cunha e mais...
...da Casa Moeda, que é o Secretariado do Centro, o Dr. Rui Garcia, que é o responsável do sindicato no hospital, e o Dr. internista, Dr. Miguel, também internista...
Miguel. Pronto. Sim, nós ficamos com todos os presentes aqui na nossa listagem para a marcação. Eu dava algum tempo para intervenções iniciais, tanto da Ordem como depois do sindicato, e começava pelo Dr. Carlos Cortes e depois passávamos ao Dr. Jorge Paulo Roque da Cunha do sindicato. Sim. Tem a palavra para uma intervenção inicial e depois os seus deputados colocariam questões e responderiam em conjunto de seguida. Faz favor, senhor.
Em primeiro lugar, cumprimentar os excelentíssimos deputados e agradecer realmente a preocupação que teve a Comissão de Saúde em auscultar as organizações médicas sobre os graves problemas que têm acontecido no Hospital de Leiria. Eu não sei exatamente, a Ordem foi convocada, eu estou aqui em representação do bastonário da Ordem dos Médicos, não sei exatamente qual... é o intuito desta reunião, da presença aqui da Ordem, posso suspeitar, mas eu faria talvez uma introdução muito rápida, explicando não quais são todos os problemas do Centro Hospitalar de Leiria, mas focando-me essencialmente naquilo que tem acontecido nestas últimas semanas, nestes últimos meses, que se refere particularmente às profundas, dramáticas, graves dificuldades que se têm vivido no serviço de urgência. Eu não queria pôr de lado nenhuma área do serviço de urgência, a área cirúrgica, a área ortopédica, mas fundamentalmente, e esta foi a intervenção que foi feita recentemente pela Ordem dos Médicos, fundamentalmente a área da medicina interna. E recordar aqui alguns factos que eu penso que são importantes, que é explicar e esclarecer que os problemas na urgência de Leiria não são nem problemas exclusivos da urgência de Leiria. Como nós sabemos, o Serviço Nacional de Saúde, os vários hospitais do serviço público em Portugal têm enormes dificuldades, fundamentalmente na urgência. A urgência é um local dos hospitais como grande consumidor de recursos humanos, de recursos financeiros, de recursos tecnológicos. Na região centro, apesar de estar aqui em representação do bastonário da Ordem dos Médicos, sou mais conhecedor, obviamente, da região centro, porque estou à frente da secção regional do centro da Ordem dos Médicos e tenho tido o cuidado, estes últimos anos, de visitar todos os hospitais da região centro, e eu sei, porque me desloco a esses hospitais, porque falo com os profissionais de saúde, porque tenho conhecimento in loco dos problemas desses hospitais, que as outras urgências, a urgência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a urgência do Hospital da Figueira da Foz, da Aveiro, de Viseu, de Castelo Branco, da Guarda, já para não falar dos hospitais associados a estes hospitais, também têm dificuldades agudas, que já são crónicas, que agudizam muitas vezes em alguns períodos do ano, mas tenho que aqui salientar que o que tem acontecido no Hospital de Leiria tem sido particularmente grave. A história dos problemas da urgência de Leiria é uma história que eu conheço pessoalmente nestas funções desde o início do meu primeiro mandato, portanto há praticamente 6 anos, onde começou muito rapidamente com um problema na cirurgia geral, onde não havia na altura, não me vou atrasar sobre esse problema, é só para nós termos aqui esta noção, não havia na altura elementos médicos suficientes para permitir que os serviços de cirurgia tivessem idoneidade formativa. Idoneidade formativa é a capacidade de formar jovens especialistas, de formar especialistas. Era uma situação muito grave, com impacto também muito grave se isso acontecesse sobre o hospital. E eu recordo-me muito bem, de há 5 anos atrás, ter tido uma intervenção muito enérgica, muito, iria qualificar de positiva, para, em conjunto com o Hospital de Leiria, encontrar as soluções para que Leiria pudesse manter a sua idoneidade formativa nos dois serviços de cirurgia. Eu vou agora saltar, digamos, vários pontos da cronologia, mas eu queria que ficasse aqui evidente, para os senhores deputados, que a Ordem dos Médicos, estes últimos anos, sobre o Hospital de Leiria, elaborou e enviou 45 ofícios para o Ministério da Saúde, para a RS do Centro e para o Hospital de Leiria. 45 ofícios. Dos 45 ofícios que nós enviamos, 21 eram referentes à urgência de Leiria. Portanto, isto não é um problema novo, é um problema que já se arrasta há alguns anos e é um problema que, ao invés de ficar resolvido, ao invés de até de ficar estagnado, digamos, na sua gravidade, se tem agudizado nestes últimos anos. Eu tive a oportunidade, nestes últimos anos, de estar no Hospital de Leiria, em reuniões, em visitas aos serviços, 25 vezes. Estive 25 vezes a falar com os profissionais de saúde, nos mais diversos serviços daquele hospital, e tive a preocupação, sempre que fui visitar um serviço que tinha atividade na urgência, de ir à urgência. Portanto, eu já fui à urgência daquele hospital dezenas de vezes, já para não contar também a minha experiência profissional, que eu tive há já alguns anos atrás, onde trabalhei também, desenvolvi parte da minha atividade profissional na urgência de Leiria. Isto é um enquadramento e é para explicar também aqui porque é que a Ordem, passado estes anos todos, teve uma intervenção mais pública, mais enérgica, porque a Ordem dos Médicos, que está muito preocupada com aquilo que se tem passado no Hospital de Leiria. Recebemos, a partir do início deste ano, várias declarações de responsabilidade, e tive o cuidado até de as trazer comigo, elas estão todas aqui, isto para poupar papel, fotocopiamos dos dois lados, portanto, eu tenho aqui mais de 400 páginas de declarações de responsabilidade, que representam à volta de 218, se não me engano, declarações de responsabilidade, onde os médicos do hospital nos dão conta da sua preocupação. Mas, nos dando conta da sua preocupação sobre aquilo que acontece na urgência do Hospital de Leiria, nomeadamente na área médica, que é essa que eu estou aqui, sobre esta que eu estou aqui a falar, esta declaração de responsabilidade também os responsabiliza, dizendo que, mesmo com estas dificuldades, continuam a dar tudo, uma entrega total ao serviço de urgência, para que, apesar destas dificuldades que existem no serviço de urgência, dar o melhor aos doentes. E eu, para terminar esta minha primeira intervenção, eu só queria aproveitar para, não as vou ler todas, mas talvez dar aqui uma ideia daquilo que nós estamos a falar e daquilo que isto representa como impacto sobre a qualidade dos cuidados de saúde, sobre a segurança dos doentes que recorrem àquela urgência. Passo a ler aqui 2 ou 3 exemplos de um documento. Recebi um turno de 116 doentes, dos quais 6 triados a aguardar avaliação médica, 12 doentes estão passados de outras especialidades e dos generalistas a aguardar a primeira observação da medicina interna, 26 estão para reavaliar há mais de 24 horas. Portanto, os senhores deputados têm muito contacto com a saúde, há aqui vários médicos na sala, nós percebemos muito bem qual é a gravidade desta afirmação, que não é uma afirmação isolada, poderão consultar aqui as várias declarações de responsabilidade que eu aqui tenho, é um leitmotiv de quase todas as declarações de responsabilidade que se repete, que é vários doentes que não são observados durante períodos superiores a 24 horas. Tenho aqui outro, recebi um turno de 100, com 106 doentes. E com uma equipa de medicina de dois internistas. Estão a passar 102 doentes para dois internistas. É que mesmo não percebendo nada de saúde, qualquer pessoa que não esteja por dentro desta área percebe que é humanamente impossível dois médicos especialistas poderem, com a qualidade que é exigida à prática dos atos médicos, poderem ver adequadamente não só estes 106 doentes, as passagens de turno, já agora é uma indicação, demoram entre uma, passagem de turno da medicina interna, entre uma a uma hora e meia. E com uma equipa de dois internistas que assumiu a área laranja, assumiu a área da emergência e assumiu a área amarela. Na área amarela, 21 doentes, etc., também não quero aqui estar ali tudo, não é necessário. Estes enxertos, fazem parte de um documento que nós enviamos, foi o segundo, dia 26 de fevereiro, à Sua Excelência, a Ministra da Saúde, Dr. Marta Temido. Foi interessada, enviamos dois documentos do género, entre muitos outros, mas sobre estas declarações de responsabilidade, e até hoje devo dizer-vos que a resposta, zero. Não recebemos absolutamente nenhuma resposta da Sra. Ministra, onde pedimos uma intervenção da Sra. Ministra para esta situação que é absolutamente gravíssima. No final do mês de janeiro, tivemos outro ato que considero um ato de enorme responsabilidade de todos os chefes de equipa da medicina interna. Demitiram-se 12 chefes de equipa. Se não estou em erro, dos 12 chefes de equipa, 8 eram da medicina interna, porque, e após várias solicitações ao Conselho de Administração, não obtiveram apoio, ajuda, para poder desenvolver, mais uma vez, adequadamente o seu trabalho. Rescindir um contrato desde abril de 2018, não sei se há aqui uma atualização do número, mas com efetividade, 12 internistas rescindiram o seu contrato. Alguns deles, a chorar, me contam que estão em casa. Eles não rescindiram o contrato para ir trabalhar para outro hospital, eles não rescindiram o contrato, alguns deles, nem todos, obviamente, mas alguns não rescindiram o contrato para ir para trabalhar para o setor privado, rescindiram o contrato simplesmente porque não aguentavam a pressão e a falta de condições que tinham naquela urgência. Penso que dois deles estavam para rescindir contrato, portanto, penso que somará aqui um número de 14. Eu estou só a falar dos internistas, não estou a falar dos ortopedistas, dos cirurgiões, dos anestesistas, que também o fizeram. Isto levou, e eu estou aqui a resumir um pouco tudo aquilo que tem sucedido estes últimos tempos, estou obviamente disponível para aprofundar aqui uma outra matéria, obrigou a Ordem dos Médicos, perante uma total inanição do Ministério da Saúde, no apoio a este hospital durante estes últimos 6 anos. Perante uma resposta muito fraca, também, devo dizê-lo, do Conselho de Administração, durante estes anos, obrigou a Ordem dos Médicos a chamar mais a atenção para o problema de Leiria. Eu queria, não vá alguém colocar aqui esta questão, dizer que a Ordem dos Médicos sabe muito bem separar duas circunstâncias deste hospital. Uma delas é aquilo que está a acontecer neste momento na urgência, que é um problema grave e que merece uma intervenção direta, que já pedimos por várias vezes, do Ministério da Saúde. E aquilo que tem sido feito neste hospital, que não é o objeto, digamos, da intervenção da Ordem dos Médicos, e a Ordem dos Médicos reconhece, nós tivemos uma reunião a semana passada com o Conselho de Administração, onde pela primeira vez, das várias reuniões que temos tido com o Conselho de Administração, pela primeira vez teve a presença do seu Presidente, e a Ordem dos Médicos aí reconheceu o enorme esforço, o enorme desenvolvimento que tem sido objeto este hospital. O Centro Hospitalar de Leiria não é o mesmo hoje do que era há vários anos atrás, há uma década atrás. Houve aqui um progresso muito importante, que a população que é abrangida pela área de influência do Centro Hospitalar de Leiria, 400 mil habitantes, também reconhece, mas isso, o facto de se ter feito um trabalho notável no desenvolvimento daquele hospital, nas várias valências que tem, no crescimento daquele hospital, não invalida que nós temos um problema emergente para resolver neste momento. E eu digo que é emergente porque, se não resolvemos rapidamente, é muito difícil nós prevermos aquilo que pode acontecer naquela urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dava agora a palavra ao Dr. Jorge Paulo Roque da Cunha também para fazer uma apresentação e depois fazíamos uma ronda por todos os senhores deputados.
Obrigado, Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimentar todos os meus senhores.
O Dr. Cortes, muito resumidamente, explicitou os grandes problemas deste hospital. E, em primeiro lugar, eu queria aqui salientar, enfim, nas pessoas do Dr. Rui Garcia e do Dr. Miguel Pires, respectivamente cirurgiões e internistas daquele hospital, do extraordinário trabalho de resiliência que estes profissionais têm demonstrado. Ultrapassaram em muitíssimo as horas extraordinárias, obrigatórias, que as fazem. E a verdade é que, num ambiente destes, é muito mais difícil os colegas ficarem nos serviços e criar condições para agregar novos profissionais. E daí a necessidade que houve de explicitar publicamente esta matéria. Nós, Sindicato de Independentes Médicos, fazemos questão de lembrar que somos um sindicato de acordos. Já assinámos 36 acordos com todos os governos. Recordamos igualmente que estamos num processo negocial lentíssimo, enfim, demasiado lento, e que só fizemos uma greve em maio do ano passado, e os médicos para fazerem greve é algo que é mesmo o último recurso. Sabemos que prejudicamos os nossos utentes e, por isso, estes profissionais merecem toda a nossa consideração. Muitos dos senhores deputados aqui presentes conhecem a situação, particularmente o nosso colega, o Dr. Salles, deputado de Leiria, que já há muito tempo, mesmo, enfim, há vários anos, como disse o Dr. Cortes, que estes problemas existem. E existem não só porque foi dimensionado para uma população que, enfim, neste momento é muitíssimo superior, e depois padeceu de um grande problema, que é a proximidade, entre aspas, do Hospital da Universidade de Coimbra, e a um conjunto de contratações perfeitamente milionárias que ocorreram aqui há uns anos nos hospitais do Médio Tejo, Abrantes, Torres, que de alguma maneira criaram condições de uma grande dificuldade de desenvolvimento neste trabalho. Eu tenho aqui um conjunto de documentos que eu pedia, que é só um por cada grupo parlamentar, eu peço desculpa, tínhamos tentado mandar aqui para... E este hospital, de facto, em termos, apesar dos esforços todos, a percentagem das primeiras consultas realizadas em tempo adequado são cerca de 55%. Cada vez, portanto, eram cerca de 80, passaram para 50. O número das primeiras consultas também diminuíram. As listas de espera presentes também estão aí na folha final. Mais de um ano, neurologia, dermatovenerologia, ortorrino, pneumologia. Portanto, objetivamente, tal como no restante Serviço Nacional de Saúde, há aqui um problema de subinvestimento, de subfinanciamento. E o nosso apelo é sempre o mesmo, é que os partidos, em relação a quando estão na oposição ou quando estão no poder, não podem mudar, não devem mudar de caras. Portanto, o nosso apelo é sempre no sentido de os 4,8% do PIB é manifestamente insuficiente. Podemos, depois, dizer que os números são torturados, os números, como sabeis, os números devidamente torturados dizem aquilo que nós, confessam sempre aquilo que nós queremos, mas nós não queremos entrar por aí. Objetivamente houve um desinvestimento no setor da saúde. Hoje, em termos tecnológicos, comparar o privado com o público, enfim, não tem nada a ver, infelizmente. As condições que são dadas, e nós recordamos que, sendo uma das nossas matérias negociais, a questão salarial não é a principal, não é a primeira. O processo negocial neste momento tem outras matérias, por exemplo, só para não se passássemos das 18 horas de urgência no horário normal de trabalho para as 12 horas, naturalmente que essas 6 horas iriam ser aplicadas para recuperar listas de espera cirúrgicas e de consultas. E ao contrário do que aquilo que as pessoas possam pensar, então para onde é que vão as 6 horas de urgência que estão como estão? A verdade é que os privilegiados médicos são obrigados a fazer mais 6 horas de urgência. Portanto, na prática, têm 48 horas, são obrigados a fazer 48 horas de horário semanal, quando aquilo que os restantes profissionais, e bem, são as 35 horas. E, portanto, qualquer falta de consideração por parte de responsáveis do Ministério da Saúde, no sentido de fazer comparações de salários e dizer que os senhores internos são pagos, a sua formação é paga, quando se esquecem que se os internos parassem um dia, e eu penso que essa circunstância, depois das mais recentes observações dos responsáveis do Ministério da Saúde, já esteve mais longe de ocorrer, o sistema colapsa. E por isso, aquilo que está a ocorrer no serviço de urgência do Hospital de Leiria é um sintoma. Aquilo que está a ocorrer nos serviços é um sintoma e a situação vai naturalmente ter tendência a diminuir. Como é que devemos fazer? Criar condições para a contratação. Uma lei da Assembleia da República veio ajudar muito quando obriga que os concursos em um mês dos recém-especialistas sejam efetuados. O facto dos atrasos desses concursos terem ocorrido, foi, no nosso ponto de vista, foi responsável por muitas dos colegas que não quiseram permanecer no Serviço Nacional de Saúde. E por isso, o nosso apelo é que, para além desses concursos, também sejam abertos os concursos de assistentes graduados e assistentes graduados sénior. Neste momento, estamos a falar de 1.800 médicos séniores que se reformaram, que saíram de novo mais. E que, na altura, portanto, nos últimos 4 anos, só repostos em cerca de 280. Portanto, tem de haver, se querem fixar as pessoas no Serviço Nacional de Saúde, tem de ser dessa maneira. Não só com salários também é importante, mas com condições de trabalho. Eu passaria só a palavra muito rapidamente ao Dr. Rui Garcia, que pudesse explicar no terreno o desespero que é, por exemplo, uma escala de urgência.
Muito bom dia. Peço desculpa pelo tom mais baixo, mas também estou cedo de banco. Neste serviço de urgência, o volume de trabalho não é despiciente. Aquilo que temos de números, habitualmente, são cerca de média de 200 mil doentes por ano, em uma média de 260 doentes a 300 doentes para a área de urgência geral. Aquilo que estava tipificado pelo Colégio da Especialidade de Medicina Interna como o número mínimo de elementos para este volume eram pelo menos 3 internistas e 6 médicos adstritos ao serviço da equipa de medicina interna. Para este volume igual, tendo em conta a área populacional, seriam pelo menos 5 elementos de cirurgia, igual ao número de elementos de ortopedia. As tabulações para pediatria, para ginecologia, não são diferentes. O que nós encontramos diariamente são equipas de 3 internistas, 3 elementos de cirurgia e meio, não nas 24 horas, temos um reforço de um elemento durante o dia, na ortopedia igualmente 3 elementos. Ou seja, para um volume de trabalho que devia ser dividido, vamos, e onde a medicina interna onde ia ser mais gritante, por, penso que 9 pessoas, pelos números que estou a apresentar, temos habitualmente 3, às vezes 4 elementos, quando se consegue ter. Isto tem sido sistemático. Para um serviço que recebe, como o Dr. Carlos Cortes bem citou, cerca de 80 a 100 doentes de passagem de turno, além dos doentes que vão entrar, estes 3 a 4 elementos têm que dividir entre eles estes doentes que recebem, portanto 20 a 20 e tal doentes por cada médico, além daquilo que entrar pela sala de emergência, além daquilo que entrar pela sala habitual, pela urgência normal, além daquilo que houver de urgências internas que têm que apoiar aos pisos, estamos a falar de um hospital com uma área grande, com 520 camas em internamento, dos quais cerca de 300 de medicina interna, e tudo isto numa equipa de 3 a 4 elementos. portanto, penso que, mesmo para, como já foi falado pelo Dr. Carlos, mesmo para quem não seja médico, é fácil perceber que é um número humanamente difícil de lidar. E este tipo de pressão, de trabalho sucessivo nestas condições, porque depois, sendo equipas curtas, os serviços de medicina interna têm no total cerca de 30 elementos em todo o hospital. Desses 30 elementos, uma parte não faz urgências porque já atingiu a sua idade. Nos últimos 3 anos, os números foram fornecidos pelo serviço administrativo do hospital, foram pedidos cerca de 70 novos elementos para o hospital de medicina interna, dos quais foram atribuídas a possibilidade de contratação de 35 vagas, e desses 35 foram preenchidos 16. Dessas 16, o Dr. Carlos já assentou quantos é que abandonaram o hospital. Portanto, 12, provavelmente temos mais 12 elementos que, entretanto, se vão juntar a essa perda. Ou seja, num hospital que responde a 400 mil habitantes, cuja área populacional base era em 2010 cerca de 200 mil, com a aquisição da área de Pombal em 2012, posteriormente a área de Alcobaça em 2014 e da área de Orém em 2016 passou para cerca de 430 mil habitantes, a equipa de urgência é igual à que era em 2010, com acréscimos muito pontuais do tal elemento de 12 horas de cirurgia e de pontualmente quando é possível obter mais um elemento de medicina de 12 horas, não nas 24 horas. E isto reflete-se sistematicamente numa sobrecarga de trabalho, porque nós, quem está no dia-a-dia, tenta responder ao trabalho que tem. Nenhum de nós tem qualquer tipo de gosto em deixar doentes atrasados de vir, porque não sabe o que é que os doentes têm, não sabe como é que os doentes estão a evoluir, não tem todo o interesse em reavaliar os doentes, mas a certa altura é impossível, humanamente impossível, com o afluxo do que está a entrar, mas o que permanece, conseguir fazer um trabalho que seja minimamente decente, que nos seja minimamente satisfatório, levando, consequentemente, a sentimento de exaustão, de cansaço e de desânimo, e para muitos um caminho de saída. Esta situação não é gritante na urgência, mas é igualmente complexa a nível de outras áreas. Posso citar, porque os números são os números do mês presente, 50% dos tempos operatórios programados não foram possíveis de efetivar por ausência de recursos humanos. Não é uma situação pontual, é uma situação que tem vindo progressivamente a instalar-se nos últimos anos. Primeiro 5, 10, 15, 20, 25, tem vindo a subir esta percentagem. Neste momento, estes são os números do último mês, 50% dos tempos operatórios programados. Eu estou neste hospital desde 2010. Na altura em que cheguei, fui aliciado por um projeto de desenvolvimento laboral num hospital que conseguia, nessa altura, não ter lista de espera, não ter doentes por tratar, conseguia dar respostas no imediato, e ao longo deste período de tempo, esta capacidade de resposta, que era extremamente interessante e aliciante para um médico que quer trabalhar, conseguir ter a noção que consegue fazer a diferença, consegue produzir, consegue ser útil, foi-se perdendo progressivamente. Primeiro, com restrições que foram surgindo, provavelmente no contexto da crise que todos nós vivemos a nível do país, e neste caso concretamente na saúde, com restrição de contratações, mas progressivamente com o esvaziamento de uma série de capacidades de resposta. E independentemente de o hospital ter e bem conseguido nesse período também desenvolver novas áreas, conseguiu trazer profissionais de algumas áreas que contribuíram e muito para a capacidade do hospital, o que é certo é que na grande maioria das áreas, nas áreas que dizem respeito à urgência, ao bloco operatório, aos cuidados em que mais diretamente nos envolvemos, tem vindo uma perda progressiva de capacidade de resposta. E isto leva a situações como aquelas que estão plasmadas nas notas de exoneração de responsabilidade, porque os colegas, para dizerem eu não sou responsável por aquilo que recebo e vou fazer, é preciso assumir de uma forma muito significativa essa limitação, porque todos nós queremos tratar os doentes, queremos responder. Já agora, a tarde foi também, nos últimos anos, mesmo com estas limitações e das tentativas de resposta, tudo tem sido feito por vários profissionais para tentar responder, tendo com horas extra, com assunção às vezes de responsabilidades duplas em termos de função, mas não sei se por falta de meios, por falta de capacidade, por falta de apoio da tutela, isso não é, infelizmente não é, e ainda bem que não é, porque o meu foco é o trabalho do dia-a-dia nos doentes. O que tenho apercebido é esta realidade, e posso acrescentar outra realidade também não facilitar isto, é o encerramento progressivo de camas. No último ano, 48 camas de cuidados foram perdidas no hospital, com encerramento de camas de cirurgia em Pombal, que não conseguiram ser transformadas em camas de medicina, com encerramento de enfermaria, ou grande parte da enfermaria de cirurgia também ao Cobaça, com encerramento de uma enfermaria de 30 camas que agora está reaberto em altura de contingência, mas que irá a muito breve trecho voltar a ser encerrada, uma enfermaria de 30 camas no Hospital de Leiria, e cujo funcionamento só está a conseguir ser assegurado por mais uma duplicação de enfermeiros que foram retirados de outros serviços para abrir esta unidade, e os médicos que estão a assegurar esta unidade, que, como eu disse, em princípio será transitória e irá fechar, entretanto, porque é uma idade de crise, são médicos que estão também com outras tarefas, portanto, deixaram de fazer consultas, deixaram ou tiveram que duplicar o seu tempo e ficar fora de horas para virem mais estes 30 doentes em internamento. Tudo isto é uma sobrecarga para quem está, é uma sobrecarga para quem possa querer vir, e é sobretudo um risco desnecessário, porque atempadamente avisado, para os cuidados que todos nós queremos prestar com qualidade aos nossos doentes.
Muito obrigado. Eu passava agora uma ronda de perguntas aos senhores deputados. Como são as duas instituições em conjunto, se acharem bem, teríamos até 5 minutos cada grupo parlamentar para colocar questões. E depois, com resposta, e depois se ficasse alguma questão para colocar, faríamos uma pequena ronda. Começava pelo Grupo Parlamentar do PSD e o Sr. Deputado José António Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Carlos Costa e o Dr. Jorge Jorge da Cunha, como responsáveis pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e pelo Sindicato Independente dos Médicos. Cumprimento os colegas aqui presentes. Tentando satisfazer uma das perguntas, das curiosidades do Dr. Carlos Costa, portanto, os senhores estão aqui hoje porque nós entendemos que a resolução deste problema não está nas vossas mãos. A resolução deste problema passa por uma intervenção mais responsável do Ministério da Saúde, da Ministra da Saúde, mas estão aqui porque nós chamamos aqui a Ministra da Saúde, a ordem está aqui a pedido do PS. E o sindicato a pedido do PSD, portanto, é a razão pela qual estou aqui. Nós reconhecemos, de facto, o trabalho que tem sido prestado incessante pelos médicos que trabalham no Hospital Leiria. Portanto, eles, de facto, a sua dedicação e a sua luta pela resolução de problemas, envergando, portanto, a camisola de médicos e outros profissionais, levam a que o Hospital Leiria, como já foi dito, portanto, não tivesse encerrado o serviço de urgências até este momento. Nós sabemos que o Hospital Leiria, nomeadamente, para não falar em todo o centro hospitalar Leiria, portanto, quando falo Hospital Leiria, refiro-me ao Hospital Santo André, nós sabemos que está a passar momentos grandes de dificuldades, tendo em conta a falta de recursos humanos. Se nós disséssemos isto aqui, se não fossem os senhores a dizer isto, portanto, o PS e o meu amigo António Salles já tinha dito que isto não era verdade, acompanhado pelo Partido de Esquerda, pelo Partido Comunista, e eu diziam logo que isto não era verdade. Tem dito isto sempre aqui. Portanto, isto, de facto, é uma realidade que nós temos vindo. Esta realidade que tem anos, de facto, tem cinco, seis anos, e é uma realidade, de facto, que nós temos vindo aqui a denunciar, e que está sempre tudo bem, nós não temos razão. Efetivamente, Há falta de médicos. As consultas, há consultas para marcação de consultas, 750 dias à espera de uma consulta. Há operações que têm vindo, o tempo médio de espera tem vindo a diminuir. Eu posso mesmo dizer que as consultas externas, portanto, de 2015 a 2017, aumentaram 2%. O número de utentes em lista de espera aumentou 26%. A atividade cirúrgica diminuiu 35%. Portanto, isto são os dados reais do Hospital Leiria. Sabemos e anotamos e congratulamos com o interesse que estas instituições, quer a Ordem, quer o Sindicato, têm tido na tentativa de resolver o problema. Sabemos que, efetivamente, a Ordem reuniu com os profissionais de saúde, nomeadamente com os médicos, que é eles que representa, portanto, e está disponível para ajudar a ultrapassar estas dificuldades e este problema, mas eu gostaria de saber como. Como é que a Ordem, sem a intervenção do Ministério da Saúde, consegue resolver este problema? Como é que isto tem solução? Portanto, alguém conhece, o Ministério da Saúde foi recebido pelo líder da Federação do PS há uma semana e pelo Presidente de Câmara, que foi lá para se mitigar um problema que existe, como se de facto o Ministério da Saúde não tivesse conhecimento atempado e há anos, e foi aqui confirmado pelo Presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos, que tem enviado estes ofícios para o Ministério. E depois de serem recebidos, qual foi a posição que tomou? O que é que já fez para tentar resolver estes problemas? Eu desconheço. E já passou uma semana. Agora, sei que a Ordem reuniu com os médicos, está disponível para colaborar e para ajudar, mas desde aí até resolver estes problemas, portanto, estamos muito longe dessa situação. Portanto, isto é uma situação que nos deve preocupar a todos nós. Nós gostaríamos também de saber qual foi a posição, quer da Ordem, quer do Sindicato, quando o alargamento do hospital, portanto, ao Conselho de Ourém. Portanto, isto foi em 2016. Toda a gente vem dizer agora,
concluindo,
que efetivamente a responsabilidade foi dessa área de influência, ou aumentar a área de influência, mas eu acho que não foi. Mas gostaria de saber, portanto, qual é a situação. E também gostaria de que me questionasse, e esta pergunta é feita aos dois órgãos, como avaliam o Estado, que já avaliaram, mas se consideram que o Governo tem condições, agora, até ao final da legislatura, para resolver este problema da Leiria, portanto, uma vez que isto é um problema grave e que carece de uma intervenção rápida e urgente, portanto, por parte do Ministério da Saúde, com colaboração, obviamente, que já demonstraram, quer do Sindicato, quer da Ordem dos Médicos. Portanto, nesta primeira ronda ficarei por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Saldes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado. Cumprimentar os senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também o Dr. Carlos Corte, meu querido amigo, o Dr. Roque da Cunha, e neles todos os meus colegas com quem partilho muitas das ansiedades e que não são de agora, são de há quase 30 anos, porque trabalhámos lado a lado, às vezes em condições difíceis, e portanto partilho muitas destas ansiedades dos colegas. Mas é importante começar por dizer que ao Sr. Deputado José António, que não foi o líder da Federação do PS que esteve reunido com a Sra. Ministra, foi o Deputado António Salles e o Presidente da Câmara, Raul Castro, que estiveram reunidos com a Sra. Ministra. E já saiu algum resultado dessa reunião, porque a Sra. Ministra, como sabe, está disponível para fazer uma avaliação das necessidades do hospital e que estará disponível para fazer alguns reajustamentos internos e até de articulação interinstitucional. E, portanto, o Sr. Deputado José António tem estado distraído relativamente a esta matéria. Não foi o líder da Federação do PS, foi o Deputado António Salles e o Sr. Presidente da Câmara, Raul Castro. Caros colegas, eu gostaria de começar por dizer que o Hospital de Leiria é uma organização com uma cultura de gestão, de planeamento e bem evidenciada e acreditada internacionalmente pela Joint Commission e até com inquéritos de satisfação internos que se plasmam naquilo que foi ainda o recente inquérito da DECO, em que o Hospital de Leiria é qualificado há três semanas como o 13º hospital num ranking
ranking de 42 hospitais e em que o próprio serviço de urgência é pontuado com 89 pontos e é qualificado como bom. Portanto, reforça de facto aquilo que é o quadro de qualidade, que é o quadro de segurança e que é o quadro que confere, por assim dizer, uma cultura de confiança dos utentes no hospital. Mas é evidente, Dr. Carlos Cortes e Dr. Roque da Cunha, caros colegas, que nós não escondemos a cabeça na areia. E sabemos que o Hospital de Leiria tem problemas há muitos anos, com acentuação para esses problemas de há 8 anos para cá. Eu vou-vos dar 3 números que são paradigmáticos dos problemas do Hospital de Leiria, que penso que toda a gente perceberá. O Hospital de Leiria tem uma dotação instalada de camas que corresponde a 2,72 de todas as camas do país. Dispõe de 1,61 de todos os especialistas do país e representa uma população de 3,85 de toda a população do país. E nestes 3 indicadores, que são muito simples de avaliar, está definido aquilo que são os problemas do Hospital de Leiria. Isto mesmo já depois do reforço, depois de 2015, dos 43 especialistas e dos 88 enfermeiros e do investimento feito de 11 milhões depois de 2015. Portanto, há de facto problemas e que têm a ver com estas condições do hospital, que é uma absorção de uma zona de influência que tem Pombal, Alcobaça e Orém a partir de 2011 com mais 100 mil utentes e, portanto, não houve um acompanhamento da alocação de recursos relativamente a esta situação. E, portanto, eu acho muito bem, e estou ao vosso lado, quando os sindicatos e quando a Ordem reclama condições nesta situação para que se invertam estes fatores. Mas a situação que nos traz aqui é uma situação ligeiramente diferente, porque me parece a mim que este enquadramento, e penso que estão de acordo com este enquadramento, e que são dados objetivos, não é uma percepção pessoal, portanto são dados objetivos, que me parece a mim que a questão aqui é uma questão interna, e que tem a ver com o serviço de urgência. E até como dizia o Dr. Carlos Cortes há pouco, provavelmente uma questão organizacional do próprio serviço de urgência. Também, aproveitando isto, vos queria perguntar e colocar a seguinte questão. Se não acham que é, no mínimo, excessivo colocar em causa o fator segurança, como aconteceu, nomeadamente pela Ordem dos Médicos, e temos aqui alguns recortes que dizem isso, a Ordem diz que não há condições de segurança para o ato médico, quando sabemos que há períodos de oscilação na vida destas organizações, quando sabemos que há períodos de oscilação no próprio serviço de urgência, e portanto o risco de criar uma onda de alarmismo social não me parece que seja exatamente a função da Ordem. De qualquer das formas, eu gostaria de realçar aquilo que a Ordem veio a fazer posteriormente, que foi a criação de um grupo de trabalho e de acompanhamento em conjunto com o Conselho de Administração esta sim parece-me uma forma de avaliação rigorosa, sistemática da realidade, evitando até algumas declarações mais alarmistas que podem provocar alarme social e que às vezes são caixa de ressonância de posições pessoais ou institucionais e sabe-se lá às vezes com que intenções vêm essas posições e sem adequada fundamentação. E, portanto, aquilo que eu vos pergunto é se de facto estão de acordo ou não, que às vezes há outras formas de reestruturar estes processos e de olhar para estes processos de uma forma mais estrutural. Uma segunda questão que vos queria colocar tem a ver com um documento que veio ter à minha ordem e que reitera aquilo que eu acabo de dizer, assinado por diretores de serviço, que é uma declaração pública dos diretores de serviço da área clínica do Centro Hospitalar de Leiria, em que falam que o clima de alarme social criado em nada contribui para a procura de melhores soluções e a criação de um clima eventual de desconfiança não serve os utentes. E diz mais, pedem às organizações profissionais que representam os vários setores que não contribuam para este clima, bem pelo contrário, que possam fazer parte da procura de melhores soluções. De facto, vem ao encontro daquilo que eu concluo já, Sr. Presidente. Bem, ao encontro daquilo que eu há pouco estava a dizer, queria lhe perguntar, Sr. Presidente do Centro, da Região Centro, se conhece este documento e como é que interpreta este documento. Para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Heitor Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os deputados e deputadas desta Comissão. Não é hábito eu vir aqui falar sobre questões de saúde, mas a urgência e a natureza particular desta audição do Sr. Diretor, Presidente da Direção Regional da Ordem dos Médicos e do senhor representante do Sindicato Independente dos Médicos, e assim como doutor, que eu não fixei o nome, que faz parte do corpo médico do Centro Hospitalar de Leiria, e peço desculpa por não ter fixado esse nome, eu vim aqui apanhei um bocadinho a intervenção a meio por causa de trabalhos que estão a decorrer aqui ao lado da 6ª Comissão que pertenço, e por isso peço desculpa se porventura algumas das coisas que eu vou perguntar ou dizer não estão conforme aquilo que entretanto já foi referido pelos senhores representantes das entidades que estão aqui a ser ouvidas. Mas reparei que houve aqui uma expressão do representante do Sindicato Independente dos Médicos, por qual eu vou começar, que se referiu, e com razão, ao subfinanciamento dos investimentos no Serviço Nacional de Saúde, e que isso era uma situação absolutamente inaceitável e que tem vindo a acompanhar a essência do SNS. Sem dúvida que é assim, mas no caso particular do Centro Hospitalar de Leiria, dá-se um caso que é uma situação mesmo singular. É que, se nós formos ver os investimentos que estavam previstos para o ano 2018 e a taxa de realização desses investimentos, de apenas 21%, ficamos com uma sensação de que é verdade que existe esse subfinanciamento do investimento, mas quando ele está orçamentado, quando ele está, digamos, autorizado, é uma situação bastante intrigante perceber que dos 6,6 milhões que estavam orçamentados pelo Centro Hospitalar de Leiria para investimentos, apenas se realizaram 21% deste investimento. E a pergunta que eu queria fazer ao representante da Ordem dos Médicos e também do Sindicato Independente dos Médicos é se houve, por que razão é que esta decalagem acontece? Houve tentativa, porque o doutor Hélder Roque, na sua admissão quando se tornou pública, referiu que não havia condições para a realização dos investimentos. Portanto, há 6,6 milhões de investimento previsto, orçamentado, e na sua declaração pública de admissão diz concretamente que, não há meios para investimento, e as medidas de contenção acaba por lamentar essas medidas de contenção porque só permitem a libertação de meios, isto a nível do SNS, para os mais gastadores para pagarem as suas dívidas. Ora, como o deputado António Salles disse na sua intervenção, o Centro Hospitalar de Leiria, em particular o doutor Hélder Roque, é um representante de um Conselho de Administração que tem sido premiado pela excelência da sua gestão financeira. E a excelência da gestão financeira também já houve no passado, antes do 25 de Abril. Havia um governo, um ministro das Finanças primeiro e depois um presidente do Conselho de Ministros, que se norteava pela sua excelência de gestão financeira do Estado, de tal maneira que não havia nunca dinheiro para nada. E, portanto, a pergunta que eu quero fazer é que e a representante da Ordem dos Médicos, também o representante do sindicato, se a excelência da gestão financeira paga tudo. Paga a falta de meios, paga a falta de investimentos, paga a falta de recursos e as sobrecargas por parte dos enfermeiros e pessoal médico em geral, que se sabia que já existem no hospital, particularmente a partir do momento em que a área de abrangência do hospital foi estendida a mais 3 concelhos, além daqueles que existia inicialmente, o Hospital de Santo André, Pombal, Pombal, Orém e creio que Alcobaça, exatamente, e essa circunstância veio criar uma tensão enorme, uma carga, uma sobrecarga enorme, pelo menos, no pessoal hospitalar, sabendo que tudo aquilo que têm dito a respeito da falta de pessoal, das filas de espera, que são públicas e notórias, têm vindo a provocar uma situação de tal ordem que muitos dos profissionais do Centro Hospitalar de Leiria, que anteriormente, no entendimento do próprio Dr. Hélder Roque, vestiam a camisola pelo Centro Hospitalar de Leiria e, portanto, trabalhavam muito mais do que aquilo que estava legalmente admissível, isso acabou por ter efeitos absolutamente contrários e, hoje em dia, e eu queria também que me confirmasse esta situação, ou me confirmassem esta situação, alguns dos concursos públicos para admissão ao Centro Hospitalar de Leiria ficam desertos precisamente porque as pessoas têm um bocado de medo de entrar numa espécie de camisa de 11 varas, perdoe-se-me a expressão, e serem confrontadas com cargas e sobrecargas enormes de trabalho. Portanto, se me puderem esclarecer com exemplos concretos destas circunstâncias de não ser possível ou de não ter sido possível até agora a admissão de profissionais para responder às necessidades que estão colocadas pelo Serviço Nacional de Saúde no âmbito da assistência médico-hospitalar, gostava que isso ficasse também aqui esclarecido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriz Anete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria começar por cumprimentar os meus colegas Carlos Cortes e Roque da Cunha e os restantes que estão aqui hoje connosco. Agradecer muito a vossa vinda, agradecer sobretudo o trabalho efetivo que têm feito junto dos profissionais de saúde e junto das populações para pugnar pela dignidade das pessoas e para melhores condições de acesso aos cuidados de saúde. Nós não confundimos isso com alarmismo social, temos para nós que isso se chama dever cívico de intervenção e cumprir com as funções para as quais foram eleitos. E, portanto, estamos gratos, em meu nome, em nome do CDS e em nome das pessoas que são servidas pelas instituições, particularmente da situação... particularmente da situação de que hoje falamos aqui, que é a do Hospital de Leiria. O CDS antecipou-se e falou desta situação em plenário, em primeiro lugar com a Sra. Ministra da Saúde, quando veio a uma audição suscitada pelo Partido Comunista Português e depois até com o Sr. Primeiro-Ministro. E, de facto, fomos os primeiros, na sequência da demissão dos chefes de equipa, alegando más condições de trabalho, falta de segurança para os doentes, fomos os primeiros a questionar as entidades da tutela e o próprio Primeiro-Ministro, como disse, sobre as razões e sobre o que havia de premente a fazer. Mais uma vez, não é a primeira, aquilo que foi feito foi uma desvalorização sobre a dureza das circunstâncias e o grave risco que elas contêm em si mesmas. Hoje o que ouvimos só veio corroborar aquilo que os senhores já nos tinham, aquilo que nós conhecíamos e aquilo que os senhores já tinham denunciado, não sendo os únicos, e o que nós lamentamos é que sistematicamente, quando são denunciados problemas emergentes, sobre os quais a tutela tem responsabilidade imediata e sem nunca negligenciarmos aquilo que pode ter que ver com o passado, nós estamos aqui a falar da necessidade de tomar medidas urgentes e prementes. Mas quando é delas que se fala, aquilo que nós temos é uma desvalorização sistemática, um desfiar de um mantra sobre contratações e melhorias. No caso concreto, o Sr. Primeiro-Ministro disse que o Hospital de Leiria estava bastante melhor. Ora, são os números do próprio SNS que sobre o Hospital de Leiria dizem que 2018 foi o pior ano de prestação do Hospital de Leiria. 2018. Nós estamos a falar de outros. E, portanto, estamos a falar de um endividamento que nunca aconteceu, estamos a falar de um aumento das horas de trabalho suplementar e das horas extra como nunca tinha acontecido, e vou-vos perguntar o que se passa em relação a contratações com empresas de trabalho temporário no Hospital de Leiria, para ambos fica essa questão. E, portanto, quando nós temos realmente um governo que tem a insensibilidade de desvalorizar o que lhe dizem profissionais, o que mostram os seus próprios dados oficiais sobre a realidade do hospital, pois de facto temos um governo que não quer tomar decisões para resolver problemas que são de agora. Podem ter com certeza origem e com certeza que nós nunca branqueámos isso. O que não fazemos é iludir responsabilidades, como sistematicamente se vem fazendo, apelando a meias verdades, dizendo metade da coisa e escamoteando a gravidade da situação, que de facto essa sim é de grave, grave realidade social a carecer de medidas urgentes. E, portanto, aquilo que nós vos queríamos perguntar, entre outras coisas, é o seguinte. O Dr. Helder Roque diz que já tinha tomado conhecimento, já tinha denunciado esta situação e por duas vezes pedido admissão e por duas vezes lhe foram feitas promessas que levaram a que ele negasse, retrocedesse no seu pedido de demissão. O certo é que agora o fez, ainda que agora até possa vir, voltar, não sei por que interesses, como dizia o Sr. Dr. António Salles, não sei se por algum problema autárquico que se perspectiva no horizonte ou outro, mas o certo é que ele não pode voltar com a palavra atrás de que apresentou admissão alegando falta de condições de trabalho e incapacidade para resolver os problemas. Que promessas foram feitas que não foram cumpridas? O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda já hoje aqui veio falar para aquilo que nós temos denunciado e que nos é dito sistematicamente que é mentira. Não é mentira nem no Hospital de Leiria, nem noutras realidades que são cativações sistemáticas face ao orçamentado, com prejuízo claríssimo para as condições laborais, que, por exemplo, internos da especialidade denunciam e dizem, obviamente, e perguntam se lhes querem coartar a liberdade de poder trabalhar em hospitais que lhes oferecem condições dignas e de modernização que os hospitais do SNS, por negligência da atual equipa governativa, está a impor aos trabalhadores, não apenas aos profissionais médicos, mas dos outros grupos profissionais. Portanto, gostava de vos perguntar realmente o que se passa em relação às horas de trabalho suplementar e extra e às empresas de trabalho temporário médico. Gostava de saber concretamente, por parte da Ordem, se tem conhecimento de que, por via da necessidade de respeitar, que é um direito que lhes assiste, que os profissionais com mais de 50 anos não façam urgência noturna, se tem conhecimento de que, por vezes, haja internos da especialidade com responsabilidades que não lhes competem a trabalhar no serviço de urgência ou noutras realidades, e se isso implica ou não risco acrescido e na segurança das pessoas atendidas. E gostava de saber, efetivamente, se têm conhecimento de quase 15 dias, em que esta realidade eclodiu, de facto, quais foram as medidas concretas para além de promessas, porque de boas promessas está o inferno cheio. E as pessoas do Distrito de Leiria precisam de quem neste momento assume responsabilidade governativa dar respostas concretas e para ontem, porque quem agora anda em périplos já chegou tarde, já chegou muito tarde, porque já passaram 4 anos de promessas que não foram cumpridas e com a segurança das pessoas e dos portugueses e a saúde dos portugueses profundamente comprometida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Inicio a minha intervenção cumprimentando em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, o Sindicato Independente dos Médicos e os demais que acompanho, incluindo o Dr. Hugo, creio que registrei. Rui, bem, isso está. Quem deu a voz em nome dos profissionais do Hospital de Leiria. E as minhas primeiras palavras são, obviamente, para o reconhecimento da dedicação que os profissionais, acredito que todos os profissionais, por aquilo que a Ordem e o Sindicato aqui o disse, e não temos dúvidas nenhumas disso, a dedicação, o brio com que os profissionais de todas as áreas, hoje estão aqui os médicos a falar, se dedicam para prestar cuidados nas condições que aqui relataram, e digo mais uma vez, nas condições que aqui relataram, de qualidade e em segurança, mesmo nestas condições. Estamos certos de que é isso que move e é isso que todos os dias estes profissionais o fazem. Disseram, e bem, que estes profissionais e este hospital não têm um problema de agora, é um problema que vem de longe. O facto de ser de longe não minimiza os problemas atuais. Não minimiza os problemas atuais. Exigiria, e exige, e é essa a intervenção que o PCP tem feito, exigiria uma resposta célere do Governo, usando... que hoje aqui ninguém o disse, usando os instrumentos que o Governo tem e que estão aprovados, que pode usar para resolver os problemas do hospital de Leiria. É tão simples quanto isso. Quer os instrumentos orçamentais, quer outras medidas e iniciativas legislativas que foram já aprovadas em sede da Assembleia da República, se fossem concretizadas, estamos certos que muitos dos problemas que hoje aqui foram relatados do Hospital de Leiria e da situação, sobretudo, do serviço de urgência, não se verificaria. Mas vamos então tentar algumas respostas e agradecendo a explanação que o fizeram, mas a partir das vossas explanações e das informações que tínhamos, tentar aqui perceber algumas questões e, sobretudo, foi-nos aqui dito que o problema está muito identificado, que foi reportado quer à tutela, ao Ministério da Saúde, quer também ao Conselho de Administração. Já referimos, já foi referido que do Ministério, nomeadamente pela Ordem, que do Ministério da Saúde não houve ainda nenhuma resposta às inúmeras solicitações e denúncias que foram feitas, e do Ministério da Saúde não houve qualquer tipo de resposta, mas entretanto a Ordem referiu que na semana passada reuniu com o Conselho de Administração. E eu pergunto, nessa reunião da Ordem com o Conselho de Administração, o que é que foi dito à Ordem relativamente a medidas urgentes, porque é disto que nós estamos a falar, que medidas urgentes pode o Conselho de Administração tomar para ultrapassar e diminuir este problema. Portanto, a primeira questão era esta, porque houve, e a Ordem disse, reconhece o esforço do hospital, mas que não invalida a existência deste problema, e portanto, o que é que podemos aqui dizer? É porque eu recordo que na próxima sexta-feira a Sra. Ministra da Saúde estará cá também, e era importante que nós, e o Conselho de Administração, e é importante que nós tenhamos aqui informações para podermos até usar junto do Conselho e da Sra. Ministra nesse sentido. Uma outra questão que também o referiram e temos conhecimento, que o Hospital de Leiria forma internos em diferentes áreas, creio que, se não tenho, mas corrijam-me se estivermos enganados, também forma internos na área da medicina interna, internistas, mas que se confronta também há vários anos com uma dificuldade, que é forma bons profissionais, mas esses profissionais ou não ficam no hospital, ou quando ficam, como disseram, saem. E a pergunta que eu coloco aos dois, quer à Ordem, quer ao sindicato, é: entre o número de internos que são formados e as vagas que são abertas, que saldo é que nós podemos, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de aberturas de vagas em número suficiente para dar resposta aos que formam ou não? Ou, mesmo ficando, não é, alguns, porque é que eles saem? Já percebemos porque é que eles saem. Já percebemos que a desmotivação, a pressão, a falta de condições. Também era importante fazermos isso. Tem-nos chegado, e para duas breves perguntas, tem-nos chegado também relatos de dificuldades de articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, que não são despicientes. A falta, e se confirmam isso, ou seja, a ausência de resposta ao nível dos cuidados de saúde primários, canaliza e obriga os utentes a ir para o serviço de urgência. Isto não estou a dizer que isto não carece de uma resposta ou que justifica a existência da situação do serviço de urgência, mas creio que poderá também agravar essa matéria. E uma última pergunta, o alargamento da população. Tínhamos 400 mil, estamos atualmente com 430 mil, do que aquilo que disseram, o quadro de pessoal, porque a informação que nós temos é que não só faltam médicos, sabemos que faltam enfermeiros, faltam técnicos superiores de saúde, faltam técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, faltam assistentes operacionais, faltam assistentes técnicos, portanto é geral, a carência de profissionais é geral, não estamos só a falar de médicos e enfermeiros, estamos a falar de uma carência que é geral. A questão é que medidas é que foram tomadas ao longo deste tempo todo sobretudo em 2016, a partir de 2016 com o alargamento, que foram acautelados de facto, respostas para dar bazão, permitam-me a expressão, a este alargamento da resposta. E já agora, qual foi a posição que as entidades aqui hoje presentes, se tiveram a oportunidade de fazer alguma discussão ou posição sobre esse alargamento e as consequências que se poderia ter? E muito obrigada pelas vossas informações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, portanto, ao Dr. Carlos Cortes e Rui Gameiro, Dr. Rui Gameiro, e também ao Dr. José Carlos Martins e Almeida. Fui eu é que tinha bem e depois troquei. Almeida e é só
Miguel.
E o Dr. Miguel Pires. E, Dr. Carlos Cortes tem a palavra. E depois passamos, portanto, partilham sim. A ordem, depois partilham
Eu há pouco pensei que a delegação tivesse a oportunidade de falar, cada elemento da delegação.
E tem.
De maneira, mas na parte inicial, de maneira que eu agora dava a palavra ao Dr. Rui Gameiro, que penso que tem aqui alguns dados importantes para nos transmitir. E de seguida responderei às perguntas dos excelentíssimos senhores deputados. Senhores e senhores.
Deputados, deputados aqui presentes, eu vou falar pouco. Eu já trabalho há cerca de 30 anos na instituição, sou um pouco mais novo que o Dr. António Salles na instituição, e o que estamos aqui a conversar, o que estamos aqui a discutir, há dois anos ou três atrás, era impensável, porque o trabalho que foi desenvolvido na instituição, particularmente no tempo do Dr. Alder Roque, eu trago aqui só alguns números que realmente demonstram o que se passou. Em 2006, o Dr. Alder Roque entrou em 2005, faziam 143 mil consultas. Em 2017, 285 mil, houve um aumento de mais de 100%. As cirurgias normais, as cirurgias eram 9.800, passaram para 15.900 em 2017, porque de 2017-2018 o número de cirurgias convencionais diminuiu cerca de mil cirurgias convencionais. O nível de doentes tratados nessa altura eram cerca de 19 mil, atualmente são cerca de 23 mil. Portanto, houve um grande aumento, um grande desenvolvimento do hospital, para além não só dos números, mas a nível das valências e dos cuidados de saúde prestados. A nível do ambulatório, que é fundamental para uma instituição hospitalar, o ambulatório tem que ser privilegiado e foi muito privilegiado, porque quando o Dr. Alder Roque entrou, faziam-se 3 mil cirurgias de ambulatório anualmente. Agora fazem-se 9.600, portanto, há um aumento de 200%. Isto para dizer que foi feito um grande trabalho e que de há dois anos para cá, dois, três anos, este trabalho foi diminuindo graças à falta de realmente de profissionais, em que na urgência, a urgência em que temos uma média de 400 urgências por dia, em que 200 e tal são realmente mais direcionadas para a medicina interna, ou cirurgia e ortopedia, em que o número de profissionais é realmente insuficiente, e eu que trabalho lá regularmente, eu tenho dado conta das dificuldades que os colegas. O que é chegar, entrar num dia de urgência e ter logo à partida 60, 70, 80, 90, 100 doentes para observar. Doentes que vêm do turno anterior, quando estão lá para ver os doentes que... meia dúzia que fiquem do turno anterior e que façam depois o seu, venham fazer o trabalho para os doentes que entram. Isto realmente, estes colegas da medicina interna para mim são os heróis, porque eu não ficava lá, eu era o primeiro a sair quando se tivesse. Eu felizmente sou ortopedista, trabalho no serviço de ortopedia, é um trabalho um bocadinho diferente, temos as nossas dificuldades, mas nada que estes colegas de medicina interna têm. Além disso, a primeira porta de entrada do hospital tem colegas que são contratados às empresas do trabalho temporário. Aqui há um tempo atrás, enfim, quem orientava a urgência, diretores e não só, se vinha algum colega menos capaz, contactava a empresa, este para a próxima não vem. Há uns tempos para cá, o que dizem é assim, se não querem isso, não há mais nenhum. E, portanto, esta é a primeira porta do hospital, que estão ali a gastar recursos, são colegas, enfim, eu não me queria alargar muito nisto, mas de despacho muito mais lento, eu aplico a palavra despacho muito mais lento, não é? E em que estão a gastar recursos, estão a consumir exames complementares de diagnóstico, estão, e quando as instituições deviam estar preparadas para, de outra maneira, para poder resolver o problema às pessoas. E isto tem-se arrastado há algum tempo. E, portanto, isto são coisas que têm que ser realmente alteradas. Quando... falou-se aqui no alargamento da área de influência do hospital e realmente alargou. Aceitou-se primeiro, realmente veio o Pombal, depois a Alcobaça e mais tarde o Ourém. Só o Ourém veio descompensar tudo. Enfim, é a mesma coisa que ter um T2 para 4 pessoas e depois num T2 tem que se colocar 8 pessoas. É impossível. Só que a Fátima, a Fátima que pertence ao Conselho de Ourém, tem nada menos do que 5 mil camas de lares de terceira idade. De religiosos, de outras instituições. São 5 mil camas e isso veio realmente descompensar ainda muito mais a urgência. E, portanto, isto é um assunto que tem que ser resolvido. Eu, que pertenço à Ordem dos Médicos e com o Dr. Carlos Costa, tivemos realmente uma reunião a semana passada no Conselho de Administração e ficou acordado termos novas reuniões para poder enfim, colaborar na resolução destas coisas, mas o principal é realmente o financiamento. Sem financiamento não há qualidade, não há prestação de cuidados e, portanto, o capital humano é importante. Eu noto na minha instituição, e já lá estou há muitos anos, vejo muita gente deprimida. Fala esta história dos burnouts e não sei o quê. Eu acho que há pessoas que já ultrapassaram o burnout. Porque eu vejo regularmente pessoas que choram, pessoas desanimadas, pessoas que dizem, eu durmo mal com esta, eu vou para casa muito mal. E isto não se passava. Estamos a atravessar uma crise grave. Os profissionais estão de rastros. Os profissionais, a maior parte, estão de rastros. Na minha instituição. E eu conheço muitos. Os mais novos não conheço tanto, mas aqueles que enfim, já com alguns anos, estão realmente. E passava um pouco por cima da urgência para falar no bloco operatório. O meu serviço de ortopedia, este mês, tinha 12 blocos de rotina para operar. Vamos ter 5. 5 blocos. Foram cancelados 7. Mais de 50%. Ora, isto não são cuidados que se possam prestar à população. Eu acho isto... Grave. Até há 2 anos atrás, dos serviços de ortopedia, eu pertenço à ortopedia 1, o Dr. Salles pertence à ortopedia 2, nós operávamos os... Era pertinheiro ao lado. Nós operávamos todos os doentes de ortopedia. Nenhum doente saía do hospital para ser operado numa instituição privada. Nenhum doente se que saía. A nossa lista de espera de consulta estava em 2, 3 meses. Às vezes até eu faço privada. A minha consulta privada às vezes era mais demorada do que a do hospital. Eu cheguei a ter casos desses. Portanto, chegou a ser muito célere. Agora está em 2 anos. A lista de espera para consulta está em 2 anos. Os doentes, para operarmos um doente de rotina, É raro, fazemos um de vez em quando, porque temos que operar as fraturas. E ontem eu estive de urgência, operámos 4 doentes de urgência. Portanto, humanamente é impossível fazer mais. E isto é aquilo que eu acho. Eu também faço privado e trabalho em instituições privadas, mas o que se está a fazer, o que eu entendo disto, estamos a fomentar a privada em vez do público funcionar como deve ser. E isto é que é lamentável. Portanto, há uma falta de anestesistas muito grande e o hospital está precisa de levar uma injeção de financiamento importante.
Desligar aí o seu micro.
Muito bem, eu vou então responder às questões que me foram colocadas. Se porventura me passar alguma, peço que me voltem a colocar, e eu vou fazer na mesma ordem que as perguntas foram endereçadas. Sr. Deputado José António Silva, caro colega, distinto colega, algumas das questões que colocou foram respondidas aqui pelo Dr. Rui Gameiro, e bem respondidas. A questão de Orém, de facto, eu até prefiro dizer Orém e Fátima, para nós termos a noção daquilo que estamos a falar. Não é um qualquer concelho. É um concelho com um impacto muito grande, como foi referido, de camas de lares, portanto, doentes idosos, com polipatologias, e que tem um impacto totalmente diferente numa urgência. Não é o doente da amigdalite, da tosse, da otite, são doentes que demoram muito a ser tratados numa urgência, e a maior parte desses doentes muitas vezes necessitam de passar para outros serviços, nomeadamente do internamento, para não falar do serviço de observação da urgência ou de unidades intermédias. São doentes, e para responder também a outra questão que foi colocada, que não tem propriamente uma solução nos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários é para outro tipo de patologia, mas os doentes mais idosos, que normalmente com patologias crónicas que agudizam, que recorrem à urgência do Hospital Leiria, é um impacto muito grande desses doentes sobre a urgência do Hospital Leiria, porventura até mais do que noutros hospitais de dimensão semelhante, com áreas geográficas semelhantes, da região centro. Portanto, há um impacto desses doentes, e esse é um dos causadores do problema que nós temos aqui. Colocou a pergunta, mas colocou-a, se me permite, e respondendo simpaticamente, obviamente, não a colocou à pessoa certa, que é se há condições para resolver até o final da licenciatura. Disse, e disse muito bem, da legislatura. Disse. Eu penso que todos têm licenciatura, né? Mas até ao final da legislatura, do meu ponto de vista, obviamente, o Ministério da Saúde é que tem que dar essa resposta. Porque o Ministério da Saúde é que tem o poder da decisão. Não é nem a Ordem dos Médicos, não é também, de certeza, o sindicato que tem. Gostaria eu de ter, e muitos desses problemas estariam seguramente resolvidos ou teriam sido evitados. E para isto, há aqui algo que é necessário, que é ter boa vontade. E confesso-lhe que, por vezes, nestas intervenções, e são intervenções, Dr. António Salles, perfeitamente institucionais, e já voltaremos a elas, eu gostaria que quem tem responsabilidades neste país, quem tem responsabilidade nessas matérias, agisse quando é colocado perante esses problemas. E eu estou a falar, como compreenderão, o papel da Ordem dos Médicos não é um papel político-partidário. Eu falei de um tempo, de um espaço temporal de 6 anos. Eu, em 6 anos, já conheci 4 ministros. Nos últimos 6 anos, eu conheci 4 ministros. E este problema do Hospital de Leiria tem-se vindo agudizar sucessivamente, de ano para ano. Portanto, eu gostaria, muitas vezes, que o poder político não esperasse que houvesse divulgação pública dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, dos problemas do sistema de saúde em Portugal, e que agisse quando detectasse, através dos seus profissionais, através dos responsáveis dos seus hospitais, através das instituições que têm delegação do Estado para poder fazer essa avaliação, através dos legítimos representantes dos trabalhadores. Infelizmente, isso não é feito e temos hoje esta situação.
Uma dúvida aqui, que é que o Dr. Leal da Costa também foi ministro.
Foi. São quatro.
Estávamos aqui numa dúvida existencial, mas são quatro. Tem razão. Não vale a pena.
Até podia ser duas horas, ele foi ministro, não é?
Mas foi.
Ele foi ministro e, portanto, eu quando refiro os anteriores ministros, ele conta sempre como um. Não é? Doutor António Salles, levantou aqui várias questões que eu já conhecia. Vou começar talvez pelo documento dos diretores de serviço que leu seletivamente. Pronto, começou pelo fim. Mas não é necessário, sabe porquê? Porque como leu a parte final, eu vou ler a parte inicial e assim temos o documento completo, que é manifestar aos colegas que no dia-a-dia trabalham no serviço de urgência total solidariedade, deixando claro que o problema do serviço de urgência é um problema de toda a instituição e a que todos afeta. Segundo ponto, está a confirmar? Está tudo correto? Segundo ponto, reconhecer a gravidade dos problemas, bem como a necessidade de implementação de um conjunto de medidas urgentes para as quais manifestam toda a disponibilidade para colaborar. E eu penso que esta parte inicial do documento, do meu ponto de vista, é mais importante, porque é esta parte inicial que diz respeito diretamente ao bem-estar das pessoas. Nós sabemos que, passado talvez um dia ou dois, ou talvez mais, não me recordo exatamente da cronologia dos acontecimentos, o Presidente do Conselho de Administração, e volto aqui a sublinhar que a questão que foi levantada pela Ordem dos Médicos não é uma questão do Presidente do Conselho de Administração, nem é uma questão do Conselho de Administração. É um problema muito concreto, que é do Serviço de Urgência, e esse Serviço de Urgência, esse problema tem que ser resolvido. Mas, passado alguns dias, o Presidente do Conselho de Administração demitiu-se, alegando dificuldades para poder, no seu hospital, desenvolver a atividade para a qual o Hospital de Leiria, o Centro Hospitalar de Leiria, existe, que é tratar adequadamente os utentes, o cidadão, as pessoas que recorrem por necessidade a esta urgência. Nós tivemos uma reunião com o Conselho de Administração na passada semana, que é uma reunião que eu poderia aqui classificar de positiva. E ela foi positiva porque, independentemente de algumas diferenças de pontos de vista durante essa reunião, sob a análise dos problemas, foi constituída no final dessa reunião um grupo de trabalho. Portanto, quando há uma demissão de um presidente do Conselho de Administração porque não tem condições para desenvolver a sua atividade, quando há um grupo de trabalho que é criado, é porque, com certeza, existe algum problema que tem que ser resolvido. E deixa-me dizer o seguinte, que é, eu tenho plena consciência, em primeiro lugar, das responsabilidades estatutárias da Ordem dos Médicos e que eu aqui represento. Eu nunca da vida, perante aquilo que me chegou nestes últimos meses, poderia ter a inconsciência de nada fazer. E quando me diz que eu devia ter feito de outra maneira, eu volto a referir aquilo que disse no início. Ouçam, eu enviei 45 ofícios sobre os problemas do hospital. A Ordem dos Médicos está verdadeiramente preocupada com os problemas daquele hospital e quer verdadeiramente, como foi provada, porque nós oferecemos toda a nossa colaboração para ultrapassar todos os problemas. Agora, quando eu envio 45 ofícios e que não tenho respostas, 21 dos quais relativamente à urgência, quando eu peço a ajuda do Ministério da Saúde para resolver este problema. Quando tem 25 reuniões no hospital sem grandes consequências para se poder resolver este problema, eu confesso-lhe, como médico, porque eu também tenho aqui, como todos os médicos desta instituição que trabalham ou que trabalharam naquela instituição, eu tenho um dever deontológico. Eu não posso deixar que haja a mínima suspeita, que haja o mínimo perigo na qualidade dos cuidados que são prestados naquela urgência. E lendo, e terei todo o gosto em enviar ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde estas declarações, são muito elucidativas sobre aquilo que está a passar neste momento a urgência. Levaria praticamente um dia todo a falar da maior parte dos problemas, falei aqui de alguns. Seria, da minha parte individual, institucional, uma falha que eu jamais me poderia perdoar não ter aqui uma intervenção positiva neste hospital. São os doentes que reclamam esta intervenção da Ordem dos Médicos e são os médicos que também reclamaram. Esta iniciativa não foi uma iniciativa que nasceu do nada. Esta iniciativa decorreu aqui de um pedido que eu tive de forma insistente, não só através destas declarações de responsabilidade, mas também muitos, largas dezenas de colegas que contactaram aflitos, em situações de burnout, em situações de exaustão, como foi aqui referido. Pessoas que todos os dias saem daquele hospital, foi aquilo que me foi reportado, e que choram. E que choram porque não têm condições para conseguir tratar os seus doentes. Por mais que queiram, têm imensa dificuldade em pôr em prática aquilo que lhes foi ensinado e aquilo que é o seu juramento, que muitos de nós aqui também juramos, que é o juramento de Hipócrates, que obriga o doente a dedicar a sua vida aos seus doentes. Um passo importante, e eu penso que ele foi tomado. A semana passada, na próxima, amanhã, irei reunir com todos os diretores de serviço. Nos próximos dias irei ter reuniões mais setoriais com médicos, com responsáveis daquele hospital, para dar o contributo como... Para a Ordem dos Médicos poder dar o seu contributo para melhorar a situação daquele hospital. Excelentíssimo deputado Heitor Sousa, colocou aqui várias questões e não sei se eu tive o cuidado de as apontar todas, mas responderei de qualquer forma se me chamar a atenção para alguma falha. Falou muito do Presidente do Conselho de Administração, como lhe disse e volto a insistir neste ponto, a questão da Ordem dos Médicos nada tem a ver com o trabalho do Conselho de Administração durante estes últimos anos, é uma questão que tem a ver fundamentalmente com a urgência, não obstante nós sabermos, porque eu visitei a esmagadora maioria dos serviços daquele hospital, que os serviços têm dificuldades. Como têm dificuldades, atrevo-me a dizer, todos, ou talvez quase todos os serviços dos hospitais deste país, dificuldades que são conhecidas, porque muitas vezes são relatadas na própria comunicação social. Mas este problema é um problema que tem que ser resolvido agora, que é o problema exclusivamente da urgência. Em relação à questão dos concursos, nós assistimos a uma saída, para não utilizar um termo que tem uma conotação mais médica, o termo sangria, que muitas vezes é utilizado, não gosto particularmente de utilizar, tento evitar, mas há uma saída aqui, portanto não temos aqui só um problema de recursos humanos, falou-se aqui muito de recursos humanos. O problema não é exclusivamente de recursos humanos, porque esses recursos humanos existem ao longo do tempo. Esses médicos, 12 médicos que saíram, tinham vagas. Alguns deles eram médicos já com um contrato assinado. Portanto, eles tomaram a decisão de querer rescindir o seu contrato. E têm havido vagas estes últimos anos, provavelmente não as vagas suficientes. Houve o acrescente de Orém. Orém representa não só estes doentes mais complexos para tratar, mas representa um décimo daquela que era a área de influência do hospital, 40 mil doentes. Orém representa 40 mil doentes. Agora, se a Ordem dos Médicos não tem que se pronunciar concretamente sobre estratégias de gestão, de macrogestão, neste caso, do Ministério da Saúde, mas confesso-vos que ficámos muito inquietos e reportámos esta preocupação por várias vezes ao Conselho de Administração. Algo estranho é que houve uma transferência de 40 mil doentes para o Centro Hospitalar de Leiria, mas não houve depois o acompanhamento de recursos humanos para poder suprir a essa dificuldade. Estranhamos e na altura reportamos essa situação, por várias vezes reuni com a direção clínica e com um dos elementos do Conselho de Administração, o Dr. Licínio, e expressei-lhe essa nossa preocupação e disse-lhe, quer dizer, não é preciso fazer aqui muitos prognósticos para perceber isto, que muito certamente a urgência do hospital iria ter imensas dificuldades em dar uma resposta adequada, já que havia um aumento de utentes à volta de 10%, representa à volta de 10% ou mais de todos os utentes, e como nós vimos são utentes muito complexos. Nós temos aqui também outro dado que eu gostaria de acrescentar aqui aos dados que foram dados pelo Dr. Rui Garcia em relação às recomendações do Colégio da Especialidade. Para a situação de Leiria, os números que nós calculamos têm uma média à volta de 272 episódios diários na urgência de Leiria, mas se não for 272, se for mais ou se for menos, não é importante para esta conta que eu vou fazer, a cada 100 entradas na urgência corresponde um especialista de medicina interna e dois médicos com capacidade de autonomia clínica para a urgência, o que representa, e muito bem, três internistas que têm que obedecer também aos picos, muitas vezes ultrapassam os 300 episódios, portanto deviam ser muitas vezes quatro internistas e no mínimo seis médicos autónomos com capacidade clínica para dar apoio. Somente, deixa-me só terminar, mas é isso que eu vou dizer. Agora há aqui outro fator que é muito importante e que não podemos menosprezar, é que estas condições é para clínicos que se dedicam exclusivamente ao serviço de urgência. Isso não acontece naquilo que ainda é seu hospital, penso eu, porque os médicos de medicina interna muitas vezes têm que ir suprir as faltas que existem na unidade de cuidados intermédios de curta duração, o CAP, como agora lhe chamo, Unidade de Cuidados de Adultos Polivalentes. Muitas vezes são eles os responsáveis pelas vias verdes, nomeadamente a via verde do AVC, responsabilidade da medicina interna, e muitas vezes têm que fazer o acompanhamento inicial da via verde coronária. Como se não bastasse, e eu tenho que referir a esta absoluta preciosidade, que é neste ambiente de caos, são os internistas que têm que fazer os seus DCGs. Eu não tenho nada contra o facto dos médicos fazerem eletrocardiogramas, tem absolutamente nada, como é evidente, os médicos têm que saber fazer os eletrocardiogramas. Agora, neste ambiente, onde são centenas os doentes que têm que ser observados, os médicos mereciam alguma ajuda, como a ajuda, obviamente, que eles mereciam ter naquele hospital, de não serem os médicos da medicina interna a terem que ir aos internamentos socorrer os doentes que precisam de uma ajuda urgente, devia haver uma equipe dedicada para esses doentes, e também em situações de doentes mais complicados, mais graves, terem que fazer o transporte. E o transporte desses doentes demora várias horas, onde muitas vezes, quando nós temos uma urgência onde só há dois internistas, compreenderão que esses centenas de doentes ficam em cargo de um único médico especialista. Isto não pode continuar assim, e esta é uma responsabilidade de todos nós, profissionais de saúde, em denunciarmos. Depois, e acelerando um pouco...
Só uma questão, é que nós às 3 horas temos de parar mesmo, não podemos continuar.
E que horas são?
Começa o plenário. Neste momento são 2h23.
Então ainda
e queremos ouvir todos.
Minutos. Ainda tenho 35 minutos. Pronto.
Não tem 35 minutos,
eu sei,
tem
eu
os
sei,
seus
eu
colegas.
Sei, eu sei. Muito bem. Então, mas sinteticamente, nós somos contra... E talvez o sindicato possa explicar isto muito bem, porque a posição da Ordem dos Médicos é a mesma que a posição do Sindicato Independente dos Médicos sobre a contratação de empresas, de subcontratação de profissionais de saúde. é uma absoluta vergonha que demora, que já existe há muitos anos e que demora em terminar. Essa não é a solução para nós termos um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, explicarão isto muito melhor do que eu. Se há internos a fazer o papel de especialistas, obviamente, infelizmente, obviamente, e a Ordem dos Médicos vai ter que fazer aqui, e posso-vos dizer em primeira mão, uma avaliação muito criteriosa da capacidade que o hospital tem para formar determinados profissionais, tendo em conta aquilo que está a acontecer neste momento na urgência daquele hospital. A Ordem dos Médicos vai ter que ter também essa preocupação. Fará parte, com certeza, das próximas reuniões que iremos ter com o Conselho de Administração para tentarmos resolver as questões da urgência. Se há medidas nos últimos 15 dias, não sei se elas existem, eu não as conheço, não me foram transmitidas. Há esta abertura, que eu tenho que saudar, do Conselho de Administração, em conjuntamente com a Ordem dos Médicos e com os profissionais da instituição, darem uma resposta. Depois, doutora, excelentíssima deputada Carla Cruz, do PCP, eu associo-me às suas primeiras palavras, como me associo às palavras do Dr. Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Médico, em dar um enorme louvor àqueles profissionais. Não quero usar aqui palavras exageradas, mas aquilo que eles têm feito e continuam a fazer é absolutamente impressionante, de dedicação que têm àquela instituição, do amor que têm aos seus doentes, e da enorme responsabilidade terem feito esta ruptura no silêncio e terem dito isto não pode continuar assim. Perguntou-me sobre a reunião, já lhe disse como é que ela tinha corrido, foi francamente positiva. Em relação às vagas, também já respondi. A articulação com os cuidados de saúde primários, obviamente que os cuidados de saúde primários aqui têm um papel muito importante, mas deixe-me lhe dizer também que esta questão da articulação, da integração entre os vários níveis da saúde, para mim, é dos maiores mistérios que a saúde tem neste país. E porquê? Porque já toda a gente fez o diagnóstico. Já toda a gente percebeu que o problema do Serviço Nacional de Saúde é a forma como as urgências neste momento estão a funcionar. O problema do Serviço Nacional de Saúde é a forma completamente desarticulada da integração que é feita entre os cuidados hospitalares com os cuidados primários, já para não falar com os cuidados continuados / paliativos. A verdade é que é perfeitamente incompreensível ainda não se ter apresentado nenhuma solução e continuamos nesta tal paródia de estarmos de ano para ano a criar novas comissões para tentar resolver um problema que já deveria estar resolvido há muitos anos. Depois colocou a questão, penso que, do alargamento à população, penso que estava a referir exatamente a Orã em Fátima, também já respondi a esta questão. Muito obrigado.
Dr. José Carlos Almeida e Dr. Miguel, têm a palavra.
Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite que fizeram ao Sindicato Independente dos Médicos. Eu queria começar por realçar que a intervenção que o sindicato fez, a secção regional do centro do Sindicato Independente dos Médicos fez no Hospital de Leiria, não foi de modo próprio, foi a pedido dos colegas da Medicina Interna do Hospital de Leiria, com quem nos reunimos, e na sequência do qual fizemos um comunicado que não pode ser de qualquer forma, de forma alguma, considerado alarmista, porque a situação do Hospital de Leiria é grave e merece uma resposta urgente. E apraz-nos saber que isso teve consequências. A Ordem dos Médicos já vinha alertando há bastante tempo, de forma insistente, para os problemas do Hospital de Leiria e apraz-nos perceber que colaborámos na denúncia e agora também na procura de soluções para o Hospital de Leiria. Sobre a situação do Hospital de Leiria, depois o doutor Miguel falará melhor, ele é internista do Hospital de Leiria, com rescisão de contrato que pediu, ele poderá explicar porquê. Queria só realçar que o Hospital de Leiria tem tido um problema de financiamento para o investimento. São números do Tribunal de Contas que em 2015 só foram executados 68,2% do orçamentado. Em 2016, 53,9%. Em 2017, 48,6%. E em 2018, 44%. Isto acho que chega para esclarecer, para ajudar a esclarecer a situação. Quanto à contratação de colegas para a urgência, o Hospital de Leiria precisa de médicos, precisa de médicos de quadro. Aquele hospital sofre uma grave desadequação entre as suas exigências pela população que está a atender e a capacidade de resposta que tem. Portanto, alguma coisa terá que ser feita a esse nível e que cabe ao Ministério e à Sra. Ministra da Saúde, à Administração Regional de Saúde do Centro, resolverem essa situação, não cabe ao sindicato. O sindicato está numa atitude responsável ao lado dos colegas, a denunciar e numa procura de uma solução, tal como dissemos na semana passada em reunião com o Conselho de Administração do Hospital de Santo André, em Leiria. Falou-se sobre as empresas. O Sindicato Independente dos Médicos defende a contratação pública de médicos para o Serviço Nacional de Saúde, para a carreira médica. E que, ao invés de se continuar a investir na contratação de profissionais em empresas, é de referir que são canalizados anualmente cerca de 100 milhões de euros para empresas de contratação médica. E isso é um pouco, desculpem, um pouco exagerado. Agora, eu passava a palavra ao Dr. Miguel, ele melhor do que eu, porque trabalha no Hospital de Leiria e se viu na contingência de rescindir contrato, poderá explicar melhor. Obrigado.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui para expor um bocado a situação em primeira pessoa do que se passa no Hospital de Leiria. Em primeiro lugar, eu não sou só internista da casa, como fui interno de medicina interna durante 5 anos em que lá estive e assisti a toda esta transformação do Hospital de Santo André em Centro Hospitalar de Leiria Pombal e mais recentemente em Centro Hospitalar de Leiria. Desde o início, que a equipa que nós tínhamos já era curta. Sempre foi um problema que nos debatemos desde o início. Tínhamos, infelizmente, devido a algumas circunstâncias internas, a ter que assumir algumas responsabilidades que não deveriam, mas tivemos desde o início. A ordem na representação do Sr. Dr. Carlos Cortes sempre tentou ajudar e intervir nesse aspecto e desde então que isso se agravou, com uma agudização extrema em novembro, dezembro, em que nós nos tentamos fazer ouvir pelos nossos chefes de equipa, não o fomos, e perante um estado que vocês acham que é de alarmismo o que vem, mas o certo é que o que se fala e o que lá se passa é muito pior. Temos profissionais completamente exaustos, não, o sentimento de frustração e de indignação por não conseguirmos atender às necessidades mais básicas dos nossos doentes é uma coisa que é horrorosa. Não conseguirmos fazer aquilo que somos, que nos propusemos a fazer, que sabemos que temos capacidade para fazer, se nos derem o mínimo de condições, não estou a falar das condições ideais, e é desesperante. E por isso é que, nos 6 anos que já estou naquela casa, assisti à saída de internos, no mínimo 15 internos de formação de medicina interna, que não ficaram no hospital, decidiram sair logo à partida. Não fomos capazes de fixar essas pessoas altamente competentes e habituadas a trabalhar naquela casa no nosso hospital. E alguns que vieram e, passado poucos meses, rescindiram o contrato por não aguentarem a pressão e as condições em que trabalhamos. Eu apresentei a minha carta de rescisão após muita ponderação no passado dia 26 de fevereiro, porque já não dá mais. e ocorremos sérios riscos neste momento, se não houver uma intervenção positiva no nosso hospital, de ficar sem médicos na urgência e no internamento, porque como nós, apesar de eu fazer 24 horas todas as semanas para assegurar o mínimo dos mínimos, como já foi dito, com dois elementos apenas para tudo, sala de emergência, em que entram doentes graves e que exigem pelo menos a permanência lá de uma, duas, a três, a quatro horas, seja o que for, vias verdes de AVCs, vias verdes coronárias, principalmente agudiza tudo a partir das 8 da noite, que é quando não há mais nenhum médico, certamente, no hospital. E às vezes somos dois, e temos casos em que aconteceu não estar nenhum médico no serviço de urgência, porque um foi aos pisos, o outro foi ao outro lado no piso, e depois é a decisão que nós temos de quem fica lá embaixo, deixa o doente lá de cima e fica o lado de baixo, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. E com isto deparamos diariamente. E, enquanto especialistas, até poderemos... Não é justo pedir a um interno de terceiro, quarto ano que nos está a acompanhar que tenha que tomar esta decisão e que tenha que ter esta responsabilidade tão novo. Acho que das poucas coisas que se pode fazer, na nossa opinião, pelo menos nesta fase, para tentar controlar um bocadinho os danos, é diminuir a área de influência direta, porque o aumento da população claramente levou a um aumento do número de doentes que acorrem ao nosso serviço de urgência e que permanecem no serviço de urgência 5, 6 e 7 dias. Okay? É outro ponto que faltou referir, mas nós temos doentes consistentemente em permanência no serviço de urgência 5, 4, 6 dias e alguns até 36 horas sem reavaliação médica. Portanto, como podem ver, não é uma situação alarmante aquilo que veio para a comunicação social, porque de facto o que lá se passa é muito pior e nós sofremos, como disse muito bem o Sr. Carlos Cortes, silenciosamente até não aguentarmos mais e usarmos os meios à nossa disposição para tentar também não criar este alarmismo do que realmente se passa lá dentro. Há dias que tivemos que fechar a urgência. Tivemos que alertar o CODU que não podíamos receber mais doentes porque estávamos em sobrelotação. Isto aconteceu duas vezes ou três e durante vários dias. Depois, claro, os doentes voltaram porque iam a outros hospitais e eram novamente encaminhados para os nossos. E, portanto, temos tido dias em que não conseguimos deixar a urgência aberta para a nossa população. Depois, dado que nós fazemos todos nós 24 horas de urgência todas as semanas, fazemos muito mais do que as 40 ou 50 horas de trabalho semanal, porque temos os nossos doentes do internamento, que também aumentaram o número de camas, e nós somos exatamente os mesmos. Ou seja, aumentamos mais 15 camas, cada medicina 30 ao todo, e nós somos exatamente o mesmo número de pessoas. E, portanto, para assegurarmos o mínimo de cuidado no internamento, o mínimo de consultas e o mínimo na urgência, estamos todos, em média, a fazer mais de 50 horas semanais, com prejuízo para a nossa saúde física e mental. E isto em prol dos doentes, obviamente, não é benefício próprio, e de facto há colegas a chorar. Há colegas que antes de entrar no serviço de urgência têm somatizações da ansiedade deles de ter que lidar com aquilo e de não saberem o que fazer perante tamanho problema. Nós tentamos, até o nosso limite, e estamos dispostos a colaborar, quer com a administração, quer com quem queira colaborar connosco, em dar a volta a isto. A minha decisão de saída não é definitiva, mas se não forem tomadas medidas, certamente será, até ao final do mês. E, de facto, são estes os principais problemas. A residência interna é outro, porque, de facto, está na lei, está escrito que nós temos que ter num hospital com uma dimensão da nossa, temos que ter alguém de residência interna para não termos que andar nós a acudir os doentes às 500, sensivelmente 300 a 400 camas de internamento que temos no hospital e temos que andar nós a acudir da urgência ao internamento dos pisos. Portanto, a situação é alarmante. É mais alarmante que o que veio cá para fora e por isso é que eu decidi aceitar o convite para estar cá hoje para tentar apelar a que seja feita alguma coisa. Também não posso dizer o quê porque não conheço todos os meandros e todas as possibilidades de solução que há, mas fazer pelo menos alguma coisa para controlar os danos neste momento. Porque arriscamos a que o Hospital de Leiria fique sem internistas, porque à medida que vão saindo uns, temos outros que vão sendo mais sobrecarregados e que eventualmente saem. E só não saíram ainda mais porque alguns já estão lá há muitos anos e têm famílias constituídas, têm coisas que os prendem à cidade. Isto é o que se passa no Hospital de Leiria e principalmente na urgência de Leiria neste momento.
Se o senhor ligar com a senhora ministra,
o síndico, uma medida concreta. Nós temos uma proposta há mais de 3 anos para que nos serviços de urgência hajam equipas dedicadas de urgência. Ponto número 1. Sem qualquer resposta. Outra medida muito concreta e objetiva que já está em aplicação no Hospital de Cascais, parceria pública-privada, que nós assinámos o acordo. É a possibilidade de, em algumas especialidades de medicina interna, cirurgia e pediatria, por exemplo, durante algum tempo, 3 meses ou 6 meses, as pessoas fazerem só serviço de urgência. Nós sabemos que o serviço de urgência não é panaceia, mas há médicos que gostam de fazer isso e querem fazer isso. É perfeitamente possível. Lá está. Uma questão que não custará mais dinheiro, não custa mais dinheiro, é uma questão de organização, irá com certeza atrair mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde e também em relação a isso, nenhuma resposta em relação no processo negocial. E, portanto, é uma questão objetiva e concreta.
Muito obrigado. Resta-me agradecer, portanto, à Ordem dos Médicos, ao Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, também ao Sindicato Independente dos Médicos, a presença, a ajuda que nos deram a prepararmos a próxima audição. Ainda vamos ouvir na próxima sexta-feira à tarde do Conselho de Administração, também a Sra. Ministra, sobre este assunto. Muito obrigada e dava por encerrado os nossos trabalhos e a nossa reunião.
Obrigado.